10 horas e 33 minutos, hoje é terça, 14 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, também a CBNs Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O GAECO cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão e 4 de intimação de medidas cautelares na Operação Rota 303, operação que apura o possível envolvimento de policiais militares na apropriação indevida de equipamentos eletrônicos oriundos do Paraguai. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia. Já nós restabelecemos o contato com o Guilherme, que fala da coletiva de imprensa do GAECO acerca desta operação. Olha, a polícia investiga um atentado durante uma partida de futebol em Maringá. Uma pessoa morreu, 3 ficaram feridas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. A polícia deve ouvir nesta terça-feira mais depoimentos no inquérito para apurar este caso que assustou o Maringá no fim de semana. Foi durante uma partida de futebol num campo de um distrito aqui da cidade. O local estava lotado. 3 homens armados e encapuzados invadiram o gramado e dispararam vários tiros. Uma mulher e 3 homens foram baleados. Teve muita correria. Um dos homens baleados acabou morrendo, mas o corpo dele só foi encontrado no dia seguinte. A vítima é Danilo Fagundes, de 25 anos. Segundo a polícia, o atentado tem relação com brigas entre grupos rivais de traficantes. Uma das vítimas baleadas seria o irmão de um homem morto em Maringá, que era suspeito de assassinar um traficante que agia nesse distrito onde ocorreu o atentado. Um atentado a tiros numa tarde de domingo num espaço frequentado por famílias que estavam lá apenas para se divertir. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Que situação, né? Pessoa morta, 3 feridas. A polícia investiga esse atentado durante uma partida de futebol. Um homem que tentou matar a ex-esposa e a filha foi condenado a mais de 19 anos de prisão no município de Jaguariaíva, que fica nos Campos Gerais aqui do estado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que também fica nos Campos Gerais, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os crimes aconteceram em outubro de 2020, quando o condenado invadiu a casa em que a ex-mulher morava com a filha e as atacou com golpes de faca. No momento do crime, a criança estava no colo da mãe. As duas sobreviveram porque o pai da vítima chegou ao local ao ouvir os gritos e pedidos de socorro. O homem teria ainda descumprido medida protetiva de urgência, já que decisão judicial concedia 1 mês antes do crime depois de uma ameaça. O impedia de se aproximar da vítima ou tentar manter qualquer contato com ela ou seus familiares. A motivação do crime, de acordo com denúncia formulada pela Promotoria de Justiça de Jaguariaíva, seria a não aceitação do fim do relacionamento. Durante o julgamento do caso, ocorrido na semana passada, o Conselho de Sentença acolheu as teses defendidas pelo Ministério Público de que, além do feminicídio, os crimes foram qualificados pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. O réu, que já estava preso, vai cumprir a pena em regime fechado. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Justiça determina fiança de pouco mais de 3 salários mínimos ao motorista suspeito de atropelar e matar um ciclista no último final de semana em União da Vitória. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Ontem nós trouxemos as informações deste caso aqui em União da Vitória, que causou comoção na cidade. Um motorista suspeito de atropelar e matar um trabalhador, um garçom que voltava para casa de bicicleta e acabou sendo atingido na Avenida Manuel Ribas, próximo à Ponte dos Arcos. E ontem mesmo a justiça concedeu liberdade provisória a este motorista de 26 anos, mediante o pagamento de uma fiança. A justiça considerou que este rapaz é réu primário, oferece baixa periculosidade e por isso determinou que ele pague cerca de R$ 4.300 para deixar a prisão e aguardar seu julgamento em liberdade. Até a tarde de ontem, ele não havia feito este pagamento. Lembrando que o acidente ocorreu por volta das 4 da manhã de sábado e este motorista se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia também investiga se ele havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir e atropelar o garçom Márcio Henrique Castilho Gregório. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Agora sim, nós voltamos a falar com o Guilherme Marconi, da CBN Londrina, que acompanha os detalhes da coletiva do GAECO, do Ministério Público, sobre a Operação Rota 303, que apura possível envolvimento de policiais militares na apropriação indevida de equipamentos eletrônicos oriundos do Paraguai. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Quatro policiais militares são investigados nessa operação. Eles atuavam na Polícia Rodoviária Estadual e na Polícia Ambiental, a Força Verde. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Auditoria Militar e cumpridas pelo GAECO de Londrina, com apoio da Corregedoria Geral da PM, em endereços aqui em Londrina, também em Sertanópolis, Uraí, Sertaneja e Jataizinho, municípios da região metropolitana. Nos registros foram identificadas tratativas de venda de produtos do Paraguai que teriam sido subtraídos por esses policiais durante operações. Os bens indevidamente apropriados pelos agentes públicos em produtos eletrônicos valiam cerca de R$115 mil. São 27 videogames da marca Xbox, 30 PlayStation, 32 smartphones e 14 aparelhos conversores de TV. Alguns deles foram apreendidos nessa operação de hoje. Os quatro policiais investigados pelos atos ilícitos foram afastados das funções e podem responder pelo crime de peculato. O juiz criminal também impôs aos suspeitos a proibição de manter contato com testemunhas e demais investigados nessa operação Rota 303. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Ele que acompanha, então, os detalhes dessa operação do GAECO nesta manhã. 10h40, a Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara de Vereadores de Cascavel, no Oeste, promove uma reunião para discutir estratégias para reduzir o excessivo número de furtos e roubos registrados na cidade. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom, cidade em crescimento aumenta também a quantidade de moradores de rua, grande parte estão vindo de outras cidades, e com isso também cresce o número de usuários de drogas e a quantidade de roubos e furtos, principalmente na área central da cidade. Então, por esse motivo, a Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara de Vereadores de Cascavel convidou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Assistência Social para uma força conjunta ser feita para que diminua o número de roubos e furtos. E de acordo com o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Policial Madril, é preciso fazer um cadastro de pessoas infratoras.
Eu acredito que uma das primeiras coisas que tem que ser feito é algo que já aconteceu no passado, através do, na época era Tenente Jorge, hoje é Tenente Coronel, que ele criou um CDD, onde as pessoas que eram abordadas por alguma infração na época, por abordagem de suspeito, eram cadastradas no sistema, é onde ia a tatuagem, a foto do rosto, e se tivesse alguma pendência judicial, era cumprido os mandatos de prisão cabível. Acredito que é pelo Centro Social fazendo um sistema em todas as pessoas que passam na Casa Pop ou nessas pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que são de fora, antes de vir para Cascavel, vão pensar duas, três vezes ou até mais.
Em Cascavel, desde o ano passado, já é realizada a ação acolhimento em que a Força de Segurança Pública e a Secretaria de Assistência Social trabalham em conjunto para que essas pessoas sejam recolhidas. Algumas até querem ser encaminhadas às clínicas de reabilitação e as demais que não querem irem para as clínicas passam para a responsabilidade da família e são acompanhadas pelo poder público. Segundo o secretário de Segurança de Cascavel, Pedro Fernandes, nesta semana duas pessoas vindas da Bahia foram encaminhadas à Casa Pop, que oferece alimentação, condições para higiene pessoal e dormitório. O secretário contou que as duas pessoas comentaram que estavam na cidade por ela estar crescendo, mas não tinham intenção de trabalhar no município.
Ontem ainda nós tivemos duas pessoas recém-chegadas da Bahia, né? Desceu do ônibus ali, onde é que você está vindo? Salvador. O que você está vindo fazer em Cascavel? Nada, aqui é bom aqui. Cascavel diz que é uma cidade bacana, está crescendo e vem para cá. Você tem emprego? Não. E também não está interessado em trabalhar. Então nós temos essas questões, né? E eventualmente, até nessas questões também, quando o indivíduo vem para cá, e eu falei, você tem um caso da Bahia? Porque foi o caso que nós verificamos, né? Mas temos aí dos estados do sul e da própria região. As pessoas vêm para cá, e aqui, quando desejarem, nós temos junto à Secretaria de Assistência Social um encaminhamento de volta, né? O indivíduo chega aqui, ele percebe que não é da forma como ele está imaginando, pagamos a passagem para ele de volta e ele volta para a casa dele.
Bom, várias prisões de furtos foram feitas entre janeiro e fevereiro, porém muitos voltam para as ruas. O município entende que os pequenos furtos são realizados por usuários de drogas e por isso é necessário um plano de ação para que o problema seja sanado na motivação desses furtos. Luciano.
Obrigado, Fran, pelas suas informações. O litoral do estado tem sua economia ligada a basicamente dois setores, o portuário e o turismo. Por conta das chuvas que vem atingindo a região e, consequentemente, dos problemas como deslizamentos de terra nas rodovias que dão acesso ao litoral e rachaduras na pista, prefeitos dos 7 municípios litorâneos se reuniram com entidades de diversos setores nesta segunda para formalizar um manifesto, cobrando o poder público estadual e federal. De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, o Marcelo Elias Roque, que também é prefeito de Paranaguá, as cobranças para que a BR-277 fosse restaurada vêm desde 2022.
Nós estamos cobrando sempre o DINIC, né? Desde o ano passado, quando foi a transição do governo, de um governo federal para o outro. A resposta sempre era a mesma, que estavam fazendo, que estavam angariando recursos para uma nova gestão, e isso foi passado pelo DINIC. O governo do estado fez essa contrapartida, vendo esse caos, fez um convênio com o DR para melhorar, né, essa situação, mas a gente está vendo que falta muito ainda. E com essa carta manifesto, a gente quer que chegue não só no governo federal, mas chegue também nos políticos que representam o nosso Paraná, lá em Brasília, e que a solução seja rápida, né, como eu falei. Envolve saúde pública, envolve questão social, envolve emprego e renda do litoral.
Os problemas enfrentados estão ligados aos bloqueios frequentes da PR-410, conhecida como Estrada da Graciosa, também a BR-376, que passa por obras emergenciais desde novembro, feitas pela Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, mas principalmente por conta da BR-277, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, e enfrenta problemas com desmoronamentos desde o ano passado e também com uma fenda recém-aberta lá no quilômetro 33. O governador em exercício, Darcy Piana, disse em entrevista à CBN Curitiba que a situação preocupa o governo do estado e, por isso, também endossou uma cobrança ao Ministério dos Transportes para que seja finalizado o edital do novo modelo de pedágio no Paraná, que, para ele, seria uma solução definitiva da situação enfrentada hoje na rodovia.
São quase 18 milhões de toneladas de fertilizantes que saem do porto para o setor produtivo do agronegócio no Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Acre, etc. E as nossas safras tem quase 30 milhões de grãos que desce também para a nossa exportação, além da carne e outros derivados que saem. A gente pediu a celeridade, o ministro entendeu isso, se comprometeu que dentro de 8 a 10 dias, 12 dias, ele toma uma decisão e aí a gente vai ter uma solução definitiva para esse problema da nossa serra, principalmente da 277.
Bom, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.